Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia!
Muito bom dia, Anderson, para ti, para os membros e equipe do Faixa Livre e para os nossos ouvintes. Espero que todos tenham tido uma excelente entrada em 2021.
Eu quero te agradecer, Carlos, por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre em mais um ano. Quero te desejar um ótimo 2021, com muitas conquistas, muita saúde e com a vacina rapidamente para o nosso país, não é isso? Carlos, nós temos um início de ano que dá uma amostra de todas as dificuldades que enfrentaremos ao longo de 2021. O número de contaminações pela Covid-19 no país segue acelerando, em um cenário que deve chegar ao caos absoluto por conta das aglomerações vistas nas festas de fim de ano. O Brasil ainda não tem uma vacina aprovada para ser disponibilizada à população. O governo federal não conseguiu adquirir sequer seringas e agulhas para aplicar as doses. O presidente Jair Bolsonaro vetou regras do orçamento que não permitiam a suspensão de recursos para o combate à doença. A economia segue à beira do abismo agora com o fim do auxílio emergencial, ou seja, não há um horizonte de melhora no Brasil. Como é que você tem analisado esse momento de enorme dificuldade e como você prevê esse início de 2021 no nosso país?
Pois é, Anderson. A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2021, pelos institutos internacionais, é em torno de 2,8%, muito abaixo da média de crescimento previsto para a economia mundial, em torno de 5%. E insuficiente para reverter o declínio de 2020, da ordem de 5,5%. Então, a economia brasileira continua travada pelos engessamentos estruturais, aonde o golpe de 2016 nos meteu e onde a política de Paulo Guedes continua a nos levar. O cenário, portanto, é um cenário de recessão econômica, combinada com um forte aumento da desigualdade, exatamente porque o auxílio emergencial vai acabar. Portanto, esse recurso que foi utilizado na pandemia como um fator de amortecimento das contradições sociais e que foi um dos instrumentos de sustentação de um certo patamar de popularidade de Bolsonaro, esse elemento vai desaparecer na conjuntura. Então, o que se pode prever com o restabelecimento da circulação das pessoas por conta da vacinação, que não poderá ser adiada eternamente pelo governo Bolsonaro, sob pena de um custo político altíssimo, mas com o aumento da circulação das pessoas, com o restabelecimento da normalidade no ensino médio, no ensino superior, a tendência é que os movimentos sociais voltem a ganhar as ruas e que tenhamos um ano de conflitos sociais e políticos bastante evidentes no país. Acho que vai ser um ano muito difícil para o governo Bolsonaro, porque o movimento social tende a retomar a ofensiva, atuando nesse contexto de desempenho muito insuficiente da economia brasileira, atuando nesse contexto de altíssimas taxas de desemprego, num contexto onde a desigualdade vai assumir proporções mais nítidas, e também num ambiente onde o isolamento internacional do governo Bolsonaro tende a ser crescente, né? Porque ele vai perder seu grande fiador internacional, que é o governo Trump. E, por outro lado, os conflitos em torno à sucessão de 2022 vão estar ganhando a cena em 2021. Os liberais que deram o golpe de 2016 e que depois tiveram que se escudar em Bolsonaro para manter o controle do Estado, os liberais vão tentar retomar a liderança sobre o governo federal. Portanto, os conflitos entre essa ala bolsonarista e a ala liberal do golpe de 2016, esses conflitos tendem a se aprofundar.
Esse negacionismo institucionalizado do Palácio do Planalto em relação à pandemia, Carlos, se estende para diversos setores da nossa sociedade. Esses dias eu vi uma juíza de Minas Gerais que passou o Réveillon no litoral do Rio, defendendo aglomerações e chamando as medidas de isolamento de histeria. Essa, aliás, foi a tônica do que se viu no Brasil afora. Muita gente desrespeitando as medidas de segurança para conter a Covid-19, festas lotadas acontecendo em diversos locais, e o que se via eram cenas que mais se assemelhavam a um filme de terror, tamanha irresponsabilidade. O próprio Bolsonaro já havia dito que a pressa pela vacina não se justificava. Enquanto isso, alguns países já estão aplicando a segunda dose do imunizante. E parece que esse discurso do governo federal tem feito com que as pessoas relativizem os períodos da pandemia, você não acha?
Sem dúvida, Anderson, esse é o objetivo, não é? Bolsonaro, ele é produto de uma burguesia que busca romper com qualquer noção de responsabilidade social. Liberdade para eles é exatamente livrar-se de qualquer compromisso com a coesão social, com requisitos mínimos civilizatórios de funcionamento social. Então, Bolsonaro é um produto dessa aspiração ultraliberal de setores da burguesia e ele realiza essa cruzada cultural para mobilizar esse espírito. A posição dele contra a vacina, ela só pode ser entendida com base nesse tipo de objetivo, não é? A posição dele contra a vacina não tem nenhuma lógica que a explique, a não ser a mesma lógica que leva o Olavo de Carvalho a dizer que a Terra pode não ser redonda. É a lógica de se libertar de qualquer consenso, de qualquer vínculo social. Então, reivindicar uma posição contrária à vacina é negar que o governo esteja vinculado a qualquer obrigatoriedade em termos de direito, em termos de consenso social. Não é uma posição radicalmente liberal nesse sentido, de negar qualquer vínculo obrigatório com uma política social de atendimento humano em nome de uma liberdade de ação, não é? Então esse é o espírito que permeia Bolsonaro, evidentemente, não é? Que uma posição ultraliberal levada a esse patamar de destruição civilizatório é uma posição neofascista, né? Só neofascistas podem levar a reivindicação da sua própria liberdade contra compromissos sociais a este nível, né? Então, o que nós estamos assistindo é exatamente isto, que Bolsonaro usa essa posição negacionista para impulsionar essa cultura neofascista do desprezo social, do desprezo pela vida humana, do desprezo de certas noções de ética obrigatórias que nos limitam e nos incluem dentro de um todo social. É isso que Bolsonaro, é contra isso que Bolsonaro se move, não é? Contra este tipo de vinculações.
Um sinal claro dessa falta de responsabilidade da administração Bolsonaro em relação à pandemia se dá na gestão dos hospitais federais. Aqui no Rio de Janeiro, há uma série de problemas nas unidades, como falta de médicos e insumos. O Hospital do Andaraí, por exemplo, já fechou várias especialidades justamente porque não há profissionais para atender a população. Há uma intencionalidade do governo, na sua opinião, Carlos, a não dar a devida atenção à saúde pública? Isso tudo é parte de um projeto que tem como objetivo deixar o brasileiro nas mãos da iniciativa privada?
Acho que sim, acho que é uma intencionalidade em cortar gastos sociais, gastos com a saúde pública, com a educação pública. Isso responde por uma parte desse posicionamento do Bolsonaro, mas mais que isso, é uma intenção de criar uma cultura fascista, né? De romper com a ideia de que os governos devem defender certos direitos. É a ideia de que todos são, de certa maneira, responsáveis por si próprios e que as funções do governo nesse campo devem ser mínimas, né? No campo da atenção social, né? Como se cada um cuidasse de si. Então, a vacina não pode ser obrigatória, a vacina é produto da decisão de cada um. Tomar ou não a vacina é produto de uma decisão do consumidor, né? Então, é a ideia de que o mercado deve estar acima de qualquer ideia de direito, que impõe uma ideia de obrigação. Então, esse objetivo do Bolsonaro, né? Reduzir recursos, né? Para a área social, evidentemente, porque como um homem, não é, que atua transformando o Estado num comitê executivo da burguesia brasileira internacional, ele quer cortar recursos para o povo trabalhador, isso é um aspecto, mas eu ressalto essa outra dimensão, que é uma dimensão ideológica, cultural, de criar uma noção de senso comum de que cada um cuida de si e que não cabe ao Estado cuidar da população e fazer valer direitos, né? Essa é a ideia que Bolsonaro quer passar, né? Direitos devem estar fora do campo das políticas públicas, pois cada um deve cuidar de si mesmo.
Para piorar, Carlos, no campo institucional, o governo sequer conseguiu a aprovação do orçamento desse ano no Congresso, o que é algo extremamente perigoso porque impede que haja modificações ou adaptações no planejamento das despesas. Essa condição se deu não só pelas disputas de poder que estão abertas, tanto na Câmara como no Senado, que terão eleições para definir o próximo presidente das casas, mas também por uma falta total de articulação política do governo federal, que tem o apoio do Centrão, mas é incapaz de dialogar com a oposição. Essa dificuldade em aprovar a LOA pode, de alguma forma, ampliar os problemas gerados pela pandemia, paralisando momentaneamente as ações do governo, Carlos?
Sim, Anderson, eu acho que será um ano difícil para o governo Bolsonaro. Eu acho que essa não aprovação do orçamento se vincula a um quadro ainda mais grave, que é da possível eleição do deputado Baleia como presidente da Câmara. Acho muito difícil que Arthur Lira consiga se eleger presidente da Câmara. Isso, portanto, vai criar aí uma maioria formada pela direita liberal junto com a centro-esquerda e setores de esquerda que tendem a colocar o governo Bolsonaro em dificuldades, sobretudo porque esse governo também vai ser questionado cada vez mais de fora pelo governo Joe Biden, né, que renova a ofensiva liberal no plano internacional. O governo Joe Biden é um governo, claro, comprometido com o neoliberalismo, mas que busca articular o neoliberalismo a certos compromissos sociais, né? Compromissos ambientais, compromissos com certos direitos trabalhistas, compromissos com a democracia formal e compromissos com certas regras de direitos humanos, né? Evidentemente que tudo isso é apropriado de uma forma interessada, não é? E de uma forma vinculada a certas expressões do poder mundial, né? Os Estados Unidos quer liderar novamente uma coalizão consensual mundial em torno desses temas, contra a China, contra a Rússia, mas contra também as forças neofascistas que surgiram no mundo e ameaçam essa liderança do liberalismo nas relações internacionais. Então, o governo Biden viu o governo Bolsonaro como um governo adversário, que está vinculado a uma guerra de posições pelo controle do mundo que está aberta, né? Que está aberta. E mesmo, né, com o governo Trump estando em retirada, o governo Bolsonaro faz questão de, até o final, demonstrar sua vinculação com esse governo. Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, é convidado e vai visitar o Trump. Eduardo Bolsonaro procura montar esse think tank de extrema-direita para articulá-lo a essa ofensiva neofascista que recua parcialmente, mas mantém certas posições. Então, o governo Bolsonaro é um governo inimigo do Joe Biden e, portanto, ele vai sofrer uma pressão internacional contra as suas ações. E, junto a isso, há um establishment liberal que teve que aceitar Bolsonaro como uma alternativa contra o retorno do PT em 2018, mas não pretende ficar definitivamente sujeito ao seu comando, até porque o grupo do Bolsonaro é um grupo que pretende usar o Estado para redefinir relações de poder na burguesia brasileira, afetando, portanto, as hierarquias clássicas, tradicionais desse establishment burguês no Brasil. Então, dificilmente esse grupo que hegemonizou o golpe de 2016, mas que perdeu a liderança em 2018, vai aceitar ser tutelado por Bolsonaro por muito mais tempo. Então, acho que nós vamos ter aí um cenário de conflitos bastante expressivo no Brasil, cenários que deve também se agudizar com a recomposição dos movimentos sociais em 2021, com um certo restabelecimento da normalidade civil brasileira. Talvez por isso também Bolsonaro queira adiar o tema das vacinas, porque uma vez que a população brasileira esteja já vacinada, ela pode retomar sua vida normal com muito mais tranquilidade, né? Bolsonaro talvez prefira uma população atemorizada, uma população com medo de circular, uma população com medo de se organizar, para que ele possa sobreviver ou se colocar numa posição de mais segurança por mais tempo diante desta reorganização do movimento popular que deve vir a acontecer.
Um dos desafios que estão colocados para o governo é justamente essa eleição para a presidência da Câmara, onde o deputado Arthur Lira, do Progressistas, tenta ocupar a vaga deixada por Rodrigo Maia, do Democratas. A oposição vai apoiar o Baleia Rossi, do MDB, mas o bolsonarismo acredita nas traições dos deputados, já que a votação é secreta, para conseguir emplacar o seu candidato. Até que ponto essa eleição na Câmara dos Deputados pode prejudicar ou facilitar a vida do Bolsonaro, Carlos?
Pois é, Anderson, eu acho muito difícil que o Arthur Lira possa vencer. Não é? Vai ser uma surpresa muito grande para mim se isso ocorrer. Acho que o deputado Baleia vai se eleger para a presidência da Câmara e com uma dívida muito grande com a esquerda, porque a esquerda vai ser decisiva para essa vitória. Ainda que se tente esconder peso decisivo da esquerda nesse processo, é evidente o grau de determinação que a esquerda terá para esse resultado. Então, acho muito difícil que Bolsonaro consiga reverter esse quadro e acho que setores majoritários do grande capital querem limitar o poder de Bolsonaro, porque a esquerda não representa hoje no país um desafio eleitoral importante para a hegemonia da direita. A esquerda ainda está muito atingida pelo golpe de 2016 e esses grupos do establishment burguês brasileiro, esses grupos veem com muita reserva o nível de apropriação pessoal do Estado que Bolsonaro e certos grupos militares vêm praticando. Então, acho que não é interesse dos setores majoritários do grande capital ficarem refém desse tipo de articulação que está se realizando no Estado brasileiro. A possibilidade, inclusive, de Bolsonaro nomear uma possível reeleição, quatro nomes para o STF, é uma possibilidade aterrorizante, porque daria realmente uma influência dos setores neofascistas sobre o poder judiciário brasileiro muito profunda e com possibilidades de manutenção de médio e longo prazo bastante significativas. Então, acho que os conflitos entre a grande burguesia e o bolsonarismo devem se juntar à força da esquerda e imporem uma derrota a Bolsonaro na eleição para a presidência da Câmara de Deputados.
Agora, algo que nos chamou muito a atenção, Carlos, foi essa notícia de que o Aliança pelo Brasil, partido que o Jair Bolsonaro está tentando criar, planeja uma parceria com o Instituto Conservador Liberal, o ICL, fundado no mês passado pelo deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, para promover o que tem sido chamado de qualificação da direita bolsonarista no Brasil. O que é que você pode nos dizer a respeito dessa notícia, no mínimo inusitada, Carlos? Como é que seria um curso de bolsonarismo no nosso país?
Pois é, Anderson, isso mostra que os Bolsonaro pretendem ser um ponto de articulação no Brasil da extrema-direita internacional. A ofensiva neofascista, ela está em curso no mundo, desde pelo menos a eleição de Trump, que deu um salto na articulação da extrema-direita internacional. O neofascismo ganhou, não é, um outro patamar. A derrota de Trump coloca o neofascismo num certo recuo, mas a crise da economia mundial, a enorme dificuldade do liberalismo gerenciar essa crise, coloca o neofascismo numa posição de espera para uma ofensiva maior. Então, apesar, não é, de Trump ser derrotado, as forças neofascistas não abriram mão do seu projeto. E Bolsonaro pretende representá-las no Brasil. A chance desse projeto prosperar no país é relativa, porque nesse momento a esquerda brasileira se encontra abatida, sofrendo aí uma profunda desorganização, resultado do golpe de 2016, que permanece, né, nos seus efeitos. E, por outro lado, a burguesia brasileira, pelo menos os setores mais tradicionais e mais poderosos dessa burguesia, veem o bolsonarismo também como um custo político, porque o neofascismo, ele é sobretudo oriundo dos setores decadentes da burguesia, que perderam espaço na competição econômica e buscam retomar o seu protagonismo através do Estado, usando uma política de medo junto aos outros setores burgueses para conseguirem ser seus representantes, né? Eles reivindicam uma política de repressão total aos trabalhadores, apelam para o medo produzido pela Revolução Social, pelas transformações sociais, apelam para a emergência popular como elemento que lhes daria essa legitimidade repressiva para representar o conjunto da burguesia, mas, como mencionei, esse momento da conjuntura brasileira é um momento em que a burguesia brasileira não se encontra mais tão atemorizada frente à presença das esquerdas em razão do baixo nível de organização delas, e os setores mais tradicionais da burguesia pretendem retomar a sua liderança e dificilmente respaldarão o patrimonialismo e o controle do Estado brasileiro que o bolsonarismo quer estabelecer.
O que é que pode desestabilizar o Jair Bolsonaro nesse ano que antecede as eleições presidenciais, Carlos? Você vê algum tipo de movimentação que possa afetar os anseios do bolsonarismo?
Anderson, o que pode criar uma destabilização de Jair Bolsonaro é essa conjunção de fatores, não é? Ele tem inimigos poderosos, ele tem um inimigo forte, que é Joe Biden, que luta contra o neofascismo internamente, que ameaça o protagonismo dos liberais, e, portanto, Joe Biden precisa bater o neofascismo internacionalmente também, para destruir suas cadeias de conexão. Então, é bastante possível que o governo Biden venha com uma agenda internacional em torno às questões de direitos humanos, direitos trabalhistas, em torno, das questões de democracia e direitos humanos. Joe Biden já mencionou que faria uma conferência internacional pela democracia, que, claro, vai buscar atingir a esquerda, Cuba, Venezuela, os países articulados, não é, com uma perspectiva mais estatista ou com histórico de aproximação ao socialismo, como são China e Rússia. Esse é um flanco de ataque de Joe Biden, mas o outro flanco de ataque são as forças que estão à direita dos liberais e disputam o controle do Estado capitalista com eles. Então, esse é um inimigo poderoso. Outro problema de Bolsonaro no plano internacional é o seu isolamento amplo nessa seara. Bolsonaro tem péssimas relações com a União Europeia, Bolsonaro tem péssimas relações com a China, tem relações ruins com a Rússia. Então, o cenário internacional é ruim para Bolsonaro e a América Latina se move para uma conjuntura onde os movimentos sociais retomam sua ofensiva e vão conquistando vitórias significativas, vitórias na Argentina, não é? Com a vitória do feminismo em relação à interrupção da gravidez, vitória no Chile, com o estabelecimento, não é, de uma assembleia constituinte exclusiva, que deve abrir o espaço para grandes transformações, e isso é um ponto de ofensiva histórica muito importante, porque é uma virada em relação à hegemonia neoliberal no Chile e também uma virada de página em relação ao legado do pinochetismo. Então, a Assembleia Constituinte no Chile significa a imposição de uma derrota ao neoliberalismo e ao neofascismo na sua primeira aparição na América Latina, aí pelos anos 60 e anos 70. O Chile é um marco muito importante dessa primeira onda neofascista na região. Então, aí Bolsonaro tem muitas dificuldades no plano internacional. Essas dificuldades que Bolsonaro tem no plano internacional se ligam com as dificuldades internas. E aí Bolsonaro tem dois adversários poderosos. Um adversário poderoso, que eu tenho tentado enunciar aqui, é o representado pelos setores mais tradicionais do grande capital, que não querem um Estado tão forte assim, não é? Não querem um Estado com uma capacidade de tutelar o setor privado. A burguesia tradicional brasileira quer um Estado que lhe sirva, mas não um Estado que reivindique uma capacidade de repressão total sobre a sociedade em nome do capitalismo, mas que a partir disso acabe usando esse poder para interferir no próprio funcionamento da economia capitalista, criando mecanismos de redefinição das hierarquias empresariais, criando mecanismos de circulação das elites. Esse é um risco que o bolsonarismo oferece aos setores tradicionais. Daí, por exemplo, o forte conflito entre a Rede Globo de televisão, que expressa esse setor liberal mais tradicional, e o neofascismo representado por Bolsonaro. E, evidentemente, que vinculado à Rede Globo está o capital mais transnacionalizado do Brasil. E um terceiro adversário que o bolsonarismo encontra é a esquerda e os movimentos sociais, que estão tentando se rearticular, e há alguns sinais disso, né? A vitória de Boulos no primeiro turno em São Paulo, né? Conseguindo passar para o segundo turno, o resultado expressivo eleitoral que ele teve na cidade de São Paulo, conseguindo cerca de 40% dos votos, tudo isso mostra que há uma mudança de percepção no país em relação à organização das hierarquias dentro da esquerda. Eu acho que nós estamos num momento aonde nós estamos esgotando a ressaca do fim do hegemonismo petista e estamos entrando num momento de reorganização e ascenso das esquerdas a partir de novas articulações. Então, a esquerda brasileira vai ser alimentada por esses conflitos intra-burgueses que se dão no plano nacional e internacional, e ela vai ser alimentada pelo avanço dos conflitos de classe na América Latina. Então, acho que esses três vetores podem colocar o bolsonarismo com muita dificuldade em 2021, e, sobretudo, a direita liberal tradicional sabe que Bolsonaro é seu grande adversário para conquistar a presidência da República em 2022. porque essa direita liberal tem consciência que será muito difícil colocar dois candidatos de direita no segundo turno da eleição de 2022. Nunca, desde 89, desde que existe segundo turno no Brasil, houve uma situação em que dois candidatos da direita fossem ao segundo turno das eleições presidenciais. Então, se Bolsonaro tem mais ou menos um patamar de 30% de votação, ele praticamente inviabiliza um candidato da direita liberal no segundo turno das eleições de 2022, o que pode levar essa direita liberal a jogar a carta do impeachment. Então, para isso, as eleições na Câmara de Deputados serão decisivas. E contencioso do Bolsonaro com a República não falta para se puxar com credibilidade um processo de impeachment. Basta que o novo presidente da Câmara de Deputados ponha em votação alguns dos 50 pedidos de impeachment que foram protocolados contra Bolsonaro. Então, acho que nós vamos ter em 2021 um ano muito agitado, um ano muito intenso e um ano que vai antecipar a sucessão de 2022.
Carlos Eduardo Martins, muito obrigado por você conversar novamente aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson e Celeste, muito obrigado pelo convite para estar aqui em mais um Faixa Livre, um programa cuja participação nele me honra muito. Queria deixar aqui também um abraço aos nossos ouvintes e uma mensagem de esperança, porque eu acho que nós podemos de fato ser otimistas, pois a história vai se fazer presente mais cedo ou mais tarde no cenário brasileiro. Nós vamos ter aí, sem dúvida, um período de grandes transformações. Aliás, já tivemos esse período de grandes transformações nos últimos 5 anos, só que na direção contrária à que nós aspirávamos, não é? Então é hora agora de corrigir os rumos da história para que ela possa se direcionar para o espaço que o nosso povo tanto anseia.
Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIDE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.